Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Mariazinha, Detinha, Célia. Todos os servidores, né, que estão na escuta e também quem não são servidores. Agradecer o carinho da audiência e dizer que mais uma vez a gente já iniciou o programa aqui, lamentando, né, os nossos entes queridos que estão sendo chamados através dessa Covid-19. Mandar os sentimentos para a família e também toda a população de Malta, que tinha muito carinho e amor por a nossa querida Jamile, Rosa Jamile, que foi chamada, né, que... E desejar, né, que a família tenha força, conforto, né, para mais uma vez, ela deixou uma bebê de 8 meses. Que Jesus ilumine, né, todos nós, e dizer aí a nossa diretoria de Malta, né, que a gente perdeu uma força, que era, né, a ex-vereadora e professora Rosa Jamile. A gente, mais uma vez, enfatiza a necessidade da vacina para todos, porque a gente está vendo que os jovens estão perdendo a vida, né, de 29 anos, de 30 anos, de 40, de 45.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de São Mamé, de Várzea, de Santa Luzia, de São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras na escuta do programa no município de Patos, zona urbana, zona rural e distrito de Santa Gertrudes. Quero também mandar o nosso bom dia para o companheiro Zé Geraldo, para Socorro, para Dona Geralda lá no sítio São Bento, ao companheiro Edmundo lá em Santa Gertrudes, ao Roberto Lima lá no Patativa do Açaré, ao companheiro Rabai, a Val, né, a companheira Maria Eudócia, né, que está lá no Patativa, né, é servidora pública, todos os domingos na escuta do programa Sem Fé para Todos, ao companheiro Everaldo, a todos lá no assentamento Patativa do Açaré, aos demais servidores e servidoras que moram no distrito de Santa Gertrudes, que moram na zona rural, aos companheiros lá do assentamento do Campo Comprido. O nosso bom dia também à companheira Maria José, a Sebastião, a Lila, lá no sítio Cachoeira, município de Cacimbo de Areia, o companheiro o Isidro Martins, né, que está lá na comunidade em Cacimbo de Areia, a Vera, o companheiro João Batista, a Lela, todos os ouvintes, né, no município de Cacimbo de Areia, que todos os domingos estão realmente na escuta do programa Sem Fé para Todos. O nosso bom dia também para Domício, para a companheira Preta, né, que é funcionária pública, a Geneva, lá em São José dos Pinharas, e a todos os ouvintes do nosso programa Sem Fempe para Todos. Hoje a gente começa o programa, né, com notícias ruins, de toda maneira. Estamos assim, perdendo a cada dia muitos entes queridos, né, familiares, amigos, amigas. E, infelizmente, né, na última sexta-feira, perdemos a companheira Rosa Jamile, ex-vereadora no município de Malta, é diretora do nosso sindicato e uma pessoa que contribuiu demais com a nossa luta no município de Malta, num período dos salários atrasados, num período das questões que envolvia o plano de carreira e salário dos servidores, né? Então, deu uma contribuição fundamental na nossa luta sindical no município de Malta, né? Inclusive, enquanto vereadora e mesmo depois se integrou, né, à nossa entidade como direção e dando essa grande contribuição lá no município de Malta, né? Também lamentamos o falecimento, né, da mãe da nossa diretora Rosana Alves, né, que está realmente no momento, né, de profunda dor, né, porque você perder entes queridos, um pai, uma mãe, né, uma esposa, então realmente é muito difícil, um filho, né? Então nossos sentimentos, né, a todos os familiares da companheira Rosa Jamile, e nossos sentimentos também lá a Rosana, e que realmente a gente lute, né, para que essa vacinação chegue aí para todos, para reduzir esse número de infectados e, consequentemente, o número de mortes em nosso país, né? Já chegamos aí a 500 mil mortes, né? É praticamente você perder 5 populações de patos. Então, é uma coisa séria, mas esse governo que está aí não acredita na ciência, não acredita na vacina e continua afirmando e reafirmando que tem muita gente ser infectada, tem que ser muita gente aí para morrer, para poder realmente ser praticamente imunizado, né, através do sofrimento, através da morte. Então, é o governo realmente que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. E tudo isso está acontecendo justamente em virtude dele não ter assegurado aquele consórcio no mês de março do ano passado com 165 países para assegurar, para garantir 200 milhões de doses da vacina. E com certeza, hoje, nós já estaremos aí com mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados, evitando realmente as mortes, né, como nós estamos aí presenciando. Pessoas jovens, né, de 25 anos, de 28 anos, morrendo justamente devido à Covid-19, por falta especialmente da vacinação. Por isso que ontem nós realizamos empates e todo o Brasil se mobilizou, o Dia Nacional de Luta, né, o 19 de junho, justamente contra essa política genocida do governo federal, né, pela vacinação já para todos, pelo auxílio emergencial de R$ 600, certo? E pelo fora Bolsonaro, porque nós só vamos ter sossego quando esse cabra sair da presidência da República, né, porque ele não defende trabalhador, ele defende, acima de tudo, a elite nacional e internacional. Tá aí as nossas florestas sendo devastadas, os nossos índios sendo assassinados, certo? Os trabalhadores sem terra no mesmo rumo, o Brasil sendo entregue, quer dizer, a saúde uma desgraceira. O que realmente melhorou na vida do povo brasileiro do mês de agosto de 2016 para cá, com a saída de Dilma? Nada, tudo piorou. O Temer já não prestava e esse aí é pior do que todos, né? Esse aí consegue superar todos os presidentes que fizeram maldades com o povo brasileiro. Então, é importante, né, que a gente fale essa questão aqui num programa do sindicato, porque tem muitos servidores e servidoras que não conseguiram ainda tomar a primeira dose da vacina, que estão trabalhando, que não têm equipamento de proteção individual adequado, né? Nós estamos aí vendo companheiros da saúde trabalhando sem a máscara N95, certo? Nós estamos vendo aí companheiros da saúde trabalhando sem o EPI adequado. Nós estamos presenciando aí empates em muitos municípios, os garis, os motoristas, os operadores de máquinas, os pedreiros, os serventes, os pintores, certo? Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura, de Serviços Públicos, né, da Agricultura, de Meio Ambiente, diversos servidores e servidoras trabalhando sem o equipamento de proteção individual, os garis trabalhando sem tomar a vacina, os trabalhadores em cemitérios, porque não só tem os coveiros em cemitério, tem os demais servidores também trabalhando nessas condições. Então, por isso que quando a gente vem aqui falar dessa pauta, é porque essa pauta, acima de tudo, interessa aos servidores públicos municipais nos 23 municípios da base territorial do Sinfep. A nossa luta, sobretudo nesse momento, é pela vacinação. E não é vacinação apenas para os idosos, mas também para todos e todas que estão exercendo suas atividades no dia a dia. Por isso que a nossa luta é por vacinação para todos. Porque antes diziam, essa doença vai matar só os idosos. Mas na verdade está matando a nossa juventude, está matando todos aqueles e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. E, infelizmente, nesse país, o que nós estamos observando é que, em primeiro lugar aqui, nós vamos passar, inclusive, aí os Estados Unidos, vai ser o Brasil no número de mortes. Agora, não é o primeiro em vacinação, de maneira nenhuma, porque realmente o governo não tem nenhum interesse, certo, em adquirir vacina. E adquirir vacina, nesse momento, é difícil, porque os outros países estão realmente em grandes dificuldades, especialmente lá a Índia, A China, o que ele faz, na verdade, é brigar, é insultar a China. Toda semana tem um insulto à China, que é justamente quem manda os insumos para que a vacina seja fabricada em nosso país. Então, é um presidente que não tem realmente compromisso com o povo brasileiro, compromisso com a vida. O auxílio emergencial, que deveria ter continuado de R$600, famílias que recebem aí até R$1.200, ele reduziu para R$150. Uma pessoa não sobrevive no mês com R$150, imagina uma família, só vai dar para comprar um botijão de gás, que hoje é R$100, certo? E um quilo de carne por R$50. E aí, vão viver como? Não tem as mínimas condições, porque, na verdade, o compromisso dele, eu já disse mil vezes, não é com o pobre, não é com o trabalhador e trabalhadora. Infelizmente, ainda temos servidores municipais, ainda temos professores que ficaram, inclusive, sem um reajuste do piso nacional devido a ele. Pela primeira vez, desde a criação do Fundef, em 1998, e agora Fundeb, e ainda acredita, ainda defende um cabra tão ruim como esse que está na presidência da República. Então é importante que cada servidor, que cada servidora, você que não tem EPI para trabalhar, você que tem que ir trabalhar, inclusive, sem ter tomado a vacina, certo? Você que está sendo impedido agora de ter aumento de salário, de implantar seus direitos, porque tem a lei complementar 173 do governo federal dizendo o seguinte: nós vamos dar o auxílio emergencial, mas servidor público não terá aumento nenhum, não terá nenhum benefício. Quando, na verdade, o auxílio emergencial estava em R$600, tudo bem. E agora que é R$150, ou seja, prejudicou de imediato os servidores municipais, estaduais e federais, certo? E em seguida deu golpe realmente nos trabalhadores e trabalhadoras, nas donas de casa, em todos aqueles que estavam recebendo os R$600 do auxílio emergencial. Ou seja, é golpe por cima de golpe desse governo genocida, que não tem compromisso com o povo brasileiro, que não tem compromisso com os trabalhadores, que tem ódio, na verdade, dos pobres desse país. Então, por isso que a gente faz, no início do programa, essa reflexão aqui, para que cada companheiro e companheira se conscientize, certo? Os atos realizados ontem, e nós realizamos, inclusive, um aqui em Passo, foi um ato público, simbólico, porque a gente também não aglomerou, e os que tinham lá estavam todos usando máscara, mantendo o distanciamento, mas justamente esses atos realizados ontem em todo o Brasil, pela vacinação já para todos, pela volta do auxílio emergencial de R$600 e pelo fora Bolsonaro. Enquanto esse cabra estiver na presidência da República, vai ficar a nossa vida, a vida do povo brasileiro, dos servidores e servidoras, de pior a pior.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai?
vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas é nessa segunda-feira nós fomos surpreendidos, né, com a matéria que trazia no seu enunciado: vereador e sindicalista do PT vota contra a primeira parcela do 13º salário dos servidores de Patos. Mais uma vez, eu quero enfatizar a seguinte frase. O sindicato, hoje, tem um representante na Câmara Municipal de Patos, que é José Gonçalves, que luta dia e noite em busca de melhorias para a vida, para os trabalhos e, para, consequentemente, para o atendimento da população de Patos, porque quando você tem condições dignas de trabalho, você vai atender as demandas do povo, que é o caso de nós, servidores públicos municipais de Patos, que nós não, mais uma vez, os servidores não são de gestão, mas sim da municipalidade, porque eles são servidores do município de Patos, independente de quem esteja no poder dessa cidade, de quem for o prefeito. Então, é o seguinte, esse projeto que o prefeito Nabor Vanderlei mandou para a Câmara é um projeto de remanejamento de verbas. A verba já existe, o orçamento já foi posto e o que ele queria era remanejar. Segundo o que foi explicado, algumas secretarias foram criadas e na época... quando foi feito o orçamento, essa secretaria não existia. Então, ele pediu esse remanejamento para que viesse esse dinheiro de outra secretaria para suprir essa que não tinha. Mas o que eu quero deixar bem claro, independente de ter sido criada secretaria ou não, é que não tinha nada a ver esse projeto com pagamento de primeira parcela de 13º salário. Até porque o orçamento já prevê, tá certo? Então, não, a questão foi infeliz, né? Foi uma infelicidade da coordenação, né, de comunicação do município, que soltou uma matéria errônea, né, prejudicando a imagem, né, de três vereadores, e principalmente de Zé Gonçalves, que é um sindicalista, que é vice-presidente do sindicato e que foi colocado que ele votou contra os servidores. Então, com isso, a gente está querendo aqui esclarecer aos servidores que, independente de ser vereador, Zé Gonçalves já trabalhava, já lutava, já denunciava as demandas que vinham para prejudicar a população e os servidores públicos. Então, eu quero mais uma vez dizer que a gente tem total confiança em Zé Gonçalves, e na hora que Zé Gonçalves fizer alguma coisa que venha prejudicar os servidores, a gente vai ser o primeiro a denunciar. Porque eu tenho certeza absoluta que o que a gente tem naquela Câmara, na presença de Zé Gonçalves, é defender não só servidores públicos, mas toda a população de Patos, todo projeto que venha prejudicar qualquer um dos nossos cidadãos, eu tenho certeza que Zé Gonçalves vai estar lá lutando a favor desse povo. Então, não votou o projeto de 50%, mas propôs 30%, que é o usual. Sempre o que tem na lei é até 30%. Então, a questão desse projeto é, mais uma vez, deixar claro que não houve nada nesse projeto, não dizia uma vírgula de pagamento de 13º, de pagamento de terminar a UPA, nada. Tudo o que foi explicado depois não está no corpo do projeto e, portanto, o projeto que foi votado na Câmara era de remanejamento de verbas de uma secretaria para outra. E ainda ele pediu até 50% que ele pudesse fazer esse remanejamento. Consequentemente, foi votado na terça, aí explicando que ninguém prendeu, ninguém não assinou, ninguém não deixou de fazer. As comissões fizeram tudo o que era para fazer. O vereador que pediu vista, ele tem direito de pedir vista de até 30 dias. Ele pediu vista, não passou os 3 dias ou 4, já veio com esse projeto para ser dado parecer, e na terça foi votado, na quinta foi votado. E os servidores, fiquem cientes que nada que venha para prejudicar os servidores de Patos será votado. Eu acredito que por Zé Gonçalves e mais os vereadores, né, na sua maioria. Apesar de muitos já terem votado, né, em projetos que eles achavam que estava beneficiando os servidores, quando na realidade veio para prejudicar, que é o exemplo da nossa, da alíquota, né, a alíquota que passou de 11 para 14 e que não houve, né, não houve acordo, eles não quiseram inserir a tabela, mesmo tendo uma tabela nacional, né, que pode ser de 7,5 até 22, não foi inserida essa tabela, consequentemente aumentando, né, em 6%, porque eu digo em 6%, porque o INSS, os servidores que ganha até um salário mínimo, vai pagar 7,5%, 8%, 9%, 12%, enquanto nós, servidores públicos, com um salário mínimo, está pagando 14%. Antes, nós já pagávamos erroneamente 11%, mas agora passou para 14%, consequentemente, a gente perdendo mais 3% do nosso salário, que já é pouco, né, para o Patos Prévio. E outra questão que também veio prejudicar foi o projeto que votaram para diminuir o repasse da prefeitura para o Patos Prévio, que eles dizem que tem um rombo e que, portanto, os servidores têm que pagar 14%, mas, consequentemente, o repasse de aporte da prefeitura poderia ser diminuído. Então, é uma questão que a gente não entende, né? Que para o servidor pode aumentar e para a prefeitura pode diminuir. Enquanto isso, o rombo continua e a gente, mais uma vez, é prejudicado, porque nesse país a gente já está de olho arregalado, porque tudo o que vem para prejudicar os trabalhadores e os servidores é bom. Quando é para nos beneficiar, é ruim, porque os servidores têm privilégio. Mais uma vez eu vou dizer, o projeto que tem aí para reforma administrativa, que pode entrar aí a qualquer momento, né, em votação, e tenho certeza eles vão votar, não vai tirar privilégio de quem já não tem privilégio. Os servidores públicos não têm privilégio. E os que têm não serão atingidos pela reforma administrativa. O que o presidente quer é acabar com o serviço público. Com o serviço público a vocês, população. A quem tem, que nós, trabalhadores, é quem usa o SUS, é quem usa o sistema da educação gratuita, é quem temos que recorrer à assistência social, ao desenvolvimento, tudo. Nós, trabalhadores, é quem vamos acessar. E quando for feita essa reforma administrativa, que diz que o serviço público tem que ser menor, né? O servidor público não vai ter mais estabilidade, não vai ter mais concurso público, porque eles poderão fazer a contratação por tempo determinado. Então, a terceirização, tudo eles vão poder fazer. Então, a população vai ter a sua ação diminuída. Se hoje já reclamam que o SUS não resolve, que não tem nada de bom para o povo, imagina quando for votada essa reforma, que o Estado vai deixar de ser o mandatário, como diz a nossa Constituição, que o Estado tem que dar emprego, tem que dar lazer, tem que dar saúde, a educação gratuita. Imagine, quando diminuir o tamanho do Estado, que dizem que é quem gasta todo o PIB, né, do nosso país, aí o povo vai realmente acreditar no que a gente está falando, no que a gente sempre disse, que tudo que estão fazendo aí para prejudicar os trabalhadores, os servidores públicos, reflete diretamente na população, porque ela vai ter diminuída a sua assistência. Se já dizem que não tem assistência adequada, se já não tem educação para todos no grau superior, se não já tem educação para todos, mesmo na educação básica, que a gente sabe que é de 0 a 18 anos. Imagina quando diminuir o tamanho do Estado com essa reforma administrativa, como é que vai ser, né, para que a gente possa conseguir colocar um menino numa creche, colocar um menino numa escola. Porque hoje, muitas das vezes, muitos dos pais recorrem ao Ministério Público para conseguir uma vaga para seu filho quando é negada em alguma instituição pública. E com essa diminuição vai ser igual ao Bolsa Família. Só quem tem baixa renda, que na realidade essa Bolsa Família é uma distorção, porque baixa renda para eles é quem ganha menos do que um quarto do salário mínimo, renda per capita por família. Então, quem não tiver nesse patamar não vai ter acesso a nada nesse país, porque o Estado vai ser mínimo quando fizer essa reforma, quando fizer várias reformas que eles pretendem para diminuir o tamanho do Estado. Para o que é diminuir o tamanho do Estado? A responsabilidade do Estado com a população, como diz a nossa carta da Constituição, que dá direito pleno a todos os cidadãos, à saúde, à educação, ao emprego, à educação gratuita. E tudo isso a gente sabe que nós, nem todos a população tem direito. Imagina quando diminuir através dessas reformas que estão fazendo aí para deixar o Estado mínimo e privatizar, como estão querendo privatizar a energia, né, que já tem muitos cantos, locais que estão privatizados, mas eles estão querendo acabar de vez, né, com o que tem público, né, as estatais públicas, para passar para a iniciativa privada, que só vê lucro, lucro e lucro. É isso. O que nós corremos um risco muito grande de, no futuro, você não poder comprar um gás, que hoje já está em R$ 98,50. E tem canto que já passa de 100. Tá certo? A energia, esse mês, vai estar na bandeira vermelha. E a Cagepa aqui ainda não foi privatizada, porque é uma luta constante dos servidores e da população para que não seja privatizada. E a Cagepa é estadual e a gente está conseguindo, na marra, no MUC, não fazer essa privatização, até porque o governador também está lutando contra isso. Mas, nacionalmente, já tem projeto para vender, né, toda a nossa riqueza. Porque se for privatizar, aí sim a gente vai ver a dificuldade, né, que nós vamos passar, porque o Estado é nosso, nós podemos investir, e a água e a luz você paga, né? Você não tem uma gratuidade. Você tem subsídio, que o governo dá para diminuir, né? Para você não pagar a taxa de iluminação, para descontar algumas coisas. Mas você continua pagando. E se você atrasar, você vai ter a sua água, a sua luz cortada. Então, não é nada gratuito. É você quem paga a sua água, quem paga o tratamento, quem paga os servidores da Cagepa, e o governo dá subsídio àquelas pessoas de baixa renda. Mas, mesmo assim, caso consigam fazer essa, passar para a iniciativa privada, nós vamos sofrer, porque nós já sabemos que o que é particular só visa lucro. Na hora que aumenta qualquer coisa, que diminui qualquer arrecadação, joga os servidores na rua, para ficar, os trabalhadores são cortados e eles continuam lucrando, porque não vai deixar de receber a taxa da água e nem da luz. mas diminui o seu contingente dizendo que não tem como pagar, se continua tendo lucro do mesmo jeito.
Meus companheiros e companheiras, o comentário da semana foi justamente esse pagamento da metade do 13º salário dos servidores públicos municipais, ativos, aposentados e pensionistas no município de Patos. Coisa que vem acontecendo há muitos anos. Inclusive, foi uma conquista nossa, né? Uma conquista do Sinfemp. E, no entanto, se criou toda essa polêmica de dizer que não saiu o pagamento no dia 15 de junho, em virtude do projeto de lei 019-2021, que estava para ser apreciado, votado pela Câmara Municipal de Patos. O que a gente tem aqui inicialmente a esclarecer, primeiro, enquanto sindicalista e também vereador representando os trabalhadores e trabalhadoras na Câmara Municipal. Quando o Zé Gonçalves não votar num projeto, vocês podem ter a certeza de que esse projeto ele não favorece ao povo, que tem algo por trás. E, historicamente, nas câmaras municipais, muitos gestores fazem o seguinte: quando eles querem aprovar um projeto, que eles sabem que tem problemas nesse projeto, ele manda em cima da hora e joga justamente a população contra os vereadores, né? Joga os servidores contra os vereadores, para justamente garantir a sua aprovação o mais rápido. Então, quando eu não votar num projeto de lei na Câmara Municipal de Paz, vocês fiquem sabendo que eu estou votando de forma consciente, certo? E podem ter certeza, se eu não estou votando, é porque tem algo estranho. E esse projeto que foi para a Câmara, ele trata do remanejamento de dinheiro de uma secretaria para outra em até 50% do orçamento vigente. Por exemplo, nós temos um orçamento aqui em Patos hoje de 300 milhões. Então, o gestor pode colocar de uma secretaria para outra 150 milhões, ou seja, a metade, 50%. O que aconteceu é que esse projeto, ele não veio especificando quanto tinha, por exemplo, na Secretaria de Educação, quanto tinha na Secretaria de Saúde, quanto precisa na Secretaria de Agricultura, quanto precisa na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, não veio nada disso. Era um projeto simplesmente colocando o seguinte: remanejamento total e ou parcial de até 50% do orçamento do município. Então, não vem especificando nada, né? Outra coisa, esse projeto ele não teve realmente essa demora na Câmara Municipal. Primeiro, ele foi protocolado. Em seguida, na segunda-feira, ele é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, vem para a Comissão de Finanças, né? Porque todos os projetos têm que passar pela CCJ da Câmara Municipal. Em seguida, se for em relação a despesas, né? Tem que passar pela Comissão de Finanças. Essa Comissão de Finanças, composta por 3 vereadores, afinal, todas as comissões. Essa de Finanças é composta pelo vereador Patrian Júnior, que é presidente, o vereador Max César, que é relator, e o vereador Zé Gonçalves, que estou como vice-presidente, como membro, né? Então, o vereador Patrian, enquanto presidente, só ele que pode fazer isso, pediu vistas ao projeto para analisar, que é um direito que cabe a cada vereador, a cada presidente de comissão, primeiro votar de acordo com realmente o que foi analisado. Não é chegar ao projeto e de uma hora para outra ser votado, ir para a votação, sem realmente ser analisado, ser estudado. Então, por isso, com esse pedido de vistas, né, aconteceu aí a morte do saudoso Juraci Dantas e não teve a sessão, inclusive, na terça-feira. E isso realmente atrasou um pouco, mas dentro do prazo previsto, né? Então, em nenhum momento a Comissão de Finanças, nenhuma outra comissão nessa atual legislatura atrasou projetos, porque não está acontecendo o que acontecia nas legislaturas passadas, ou seja, vereador passar 30 dias com projeto, porque estava brigando com o prefeito, porque estava descontente com o prefeito, né, porque estava brigando com o vereador. Então, essa atual legislatura de Patos, da Câmara Municipal de Patos, tem suas diferenças, né, tem representação de todos os segmentos praticamente, certo? Mas, acima de tudo, não tem atraso de análise de nenhum projeto, né? Inclusive, esse projeto, quando ele chegou na segunda-feira na Comissão de Finanças, eu, Patrian e o Marco César, demos de imediato, né, o nosso parecer. Por exemplo, o vereador Patrian e Marco César, que são base do prefeito Nabô, votaram de acordo com o que veio do governo, ou seja, 50% de remanejamento. E eu dei meu voto separado, né, destaquei, inclusive, defendendo 30% nesse remanejamento, né? Então, sempre eu fui voto vencido na Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Então, o projeto foi para votação, primeira votação na última terça-feira. Mantive a minha mesma posição. Foram 13 votos favoráveis e 3 contrários. Dentre os 3, eu. Na segunda votação, quinta-feira, foi a mesma posição. 13-3. E aí, o meu voto continuou o mesmo, né? Por quê? Porque esse projeto, ele não estava falando nada de pagamento de 13º salário de servidor. Não falava nada disso. E a prefeitura não pagou a metade do décimo porque não quis. Porque só o repasse do dia 10 do FPM do Fundeb totalizou 5 milhões e 100 mil. Certo? Então não pagou porque não quis. E a prova maior, porque pagou os aposentados e pensionistas que recebem pelo patrocínio prévio? Ah, é porque é uma autarquia. Não, as autarquias também são submissas ao Executivo Municipal. A ST Trans não é independente, não. O Patos Prévio não é independente, não. São realmente autarquias, né? Mas são ligadas ao Executivo Municipal. Por exemplo, se o Patos Prévio falar que não vai pagar os aposentados, quem vai pagar? A Prefeitura. A prova maior está nos servidores, né, que se aposentaram, que estão recebendo pelo Tesouro. Ah, não vai pagar, são aposentados, tá bom. Mas não vai receber aqui pelo Patos Prévio. Quem assumiu? A Prefeitura. Então, neste aspecto aí, não aconteceu atraso e a prefeitura usou de pretexto para ter a aprovação desse projeto, que não precisava disso. Então, esse ataque, né, que foi feito especialmente à minha pessoa, ao vereador Patrian, ao vereador Marco César, mas especialmente eu e Patrian, né, e mais ainda, jogando, colocando, sindicalista é contra o pagamento do 13º salário dos servidores, isso é uma forma de queimar, né, de tentar nos queimar, porque vocês tenham certeza que essa turma que está aí no poder não está satisfeita com a presença de Zé Gonçalves na Câmara Municipal, não, companheiros e companheiras. É preciso que o servidor e a servidora tenha consciência disso. Quem vem travando esse tempo todo a luta em defesa dos servidores de Patos? Quem conseguiu, né, garantiu o pagamento do salário mínimo aqui em Patos? Quando os servidores de Patos começaram a receber o salário mínimo? Em 1999, quando nós assumimos, inclusive, a direção do Sinfemp, começou com os auxiliares de serviço e as merendeiras da Secretaria de Educação, porque o sindicato naquela época só pertencia à educação. Então estava lá uma decisão, um agravo de instrumento, julgado em Brasília, favorável aos servidores há mais de um ano, e ninguém sabia. E eu fui lá, procurei saber, vi como era que estava a situação, e no mês de maio, certo? De 1999, todas as auxiliares de serviço, todas as merendeiras que não recebiam o salário mínimo, que estavam lotadas na Secretaria Municipal de Educação, passaram a receber o salário mínimo. Então foi uma luta nossa, e Zé Gonçalves estava lá à frente. Quando foi, no mês de maio de 2001, certo? Os demais servidores passaram a ganhar também um salário mínimo, inclusive eu, que na época só ganhava R$ 57,00, onde a maioria também só ganhava isso enquanto auxiliar de escrita, né, que depois passou, mudou seu nome para técnico administrativo, mas o salário continua a mesma desgraça, certo? Então veja bem, o que nós conquistamos aqui no município de Patos, a insalubridade foi uma luta do Sinfemp, de fazer o laudo, de lutar para ser implantado, e hoje os servidores estão recebendo 20% ou 40% de insalubridade. Foi uma luta do sindicato e quem estava à frente? Zé Gonçalves. Né? Nós estamos aí com um plano de carga de salário da saúde, com um plano de carga de salário do magistério. Nós estamos aí com todos os servidores de Patos, tem gratificações. Ninguém ganha mais apenas assim o salário mínimo na cabeça do contra-cheque. Mas tem o quê? tem a gratificação de R$100, tem a gratificação para auxiliar de serviço, por exemplo, das demais secretarias. Na Secretaria de Saúde é R$200. Os técnicos administrativos da Secretaria de Saúde ganham R$ 472,00, era R$ 512,00, mas Ivanes comeu o que tinha, reduziu, né, porque disse que não encontrou a lei, né? Mas era R$ 472,00. Os outros técnicos administrativos, R$ 250,00. Os médicos, recepcionistas, auxiliar de saúde bucal, enfermeiros, técnico de enfermagem, certo? Vigias. Todas essas categorias da saúde têm gratificações conquistadas com a nossa luta através do Sinfemp, certo? E quem estava à frente do Sinfemp? Nós. Então, veja bem, se for analisar esse histórico de conquistas do Sinfemp aqui em Patos, com a nossa presença efetiva, né, comprando briga com o prefeito em defesa dos servidores, né, defendendo os aposentados, defendendo aumento de salário, fazendo uma greve de 50 dias, como a gente fez no governo de Dinaldinho. Foi a maior greve dos servidores públicos municipais de Patos durante a existência do Sinfemp, que está completando agora 30 anos. Inclusive que fizeram desconto no contra-cheque, que colocaram falta, e a gente reverteu todas essas situações, certo? As condições de trabalho dos garis de Patos. Quem não se lembra as condições de trabalho? Que os garis viviam nas ruas torrados pelo sol causticante, maltratados, humilhados, suspensos. E hoje nós temos uma grande diferença, né? Tem gari até que arrumou casamento depois que melhorou as condições de trabalho, inclusive de salário. Hoje um gari de Patos recebe 40% de insalubridade. E esses aí que estão juntando lixo das empresas privadas ganha apenas 20% de insalubridade, né? A jornada de trabalho, as 30 horas semanais, a folga semanal, certo? As 6 horas corridas que nós conquistamos. Então, tudo isso foram conquistas, né? E, infelizmente, tem muita gente insatisfeita com isso. Os poderosos não aceitam que isso tenha sido conquistado por nós servidores, pelas servidoras, porque a maioria são mulheres. Então, tem muita gente insatisfeita com as nossas conquistas, especialmente do servidor efetivo aqui do município. Servidor que hoje recebe, por exemplo, R$3.000 e quando for se aposentar, vai se aposentar ganhando R$3.000. Então, vocês acham que essa turma gosta de sindicato que luta igual o Sinfemp? Vocês acham que essa turma que está no poder gosta de um vereador que não se vende, que não se corrompe, né, que chegou à Câmara para cumprir a mesma linha de trabalho, né, que vinha cumprindo enquanto sindicalista? Não tenha dúvida disso. Então, por isso que esses ataques feitos pela gestão municipal, através da coordenação de comunicação, né, jogando o servidor, jogando a população contra os vereadores, especialmente a minha pessoa, é justamente nesse sentido, né, de nos atacar, de nos isolar, de nos pressionar. Mas eu venho sempre dizendo, né? Eu venho sempre afirmando, eu vou manter a mesma linha. Eu não tenho ninguém empregado nessa prefeitura e nem quero. Eu vou manter o meu mandato de forma independente e autônoma, na oposição propositiva. Eu não vou fazer oposição irresponsável. Agora, você servidora, você servidor, você ativo, aposentado ou pensionista, podem ter certeza de uma coisa, certo? Que a verdade está com a gente, certo? Que quando o vereador Zé Gonçalves não votar determinado projeto na Câmara Municipal, é porque ele não interessa ao povo, é porque não interessa aos servidores. E vou citar mais um exemplo aqui. Lembra do Patos Prev, o ano passado, que aumentaram a nossa contribuição de 11% para 14%? Inclusive, muitos vereadores da atual legislatura votaram contra os servidores de 11% para 14%. E qual era o discurso? Qual era o discurso? De dizer que o Patos Prev estava quebrado, que tinha que aumentar a contribuição nossa, né? E aí vocês sabem quem votou a favorável ao governo na época e sabe quem estava na rua contestando. Era Zé Gonçalves. E eu não era vereador, não. Certo? Sindicalista, né? Com a companheira Carminha e outros dirigentes, a assessoria jurídica do sindicato, a nossa mobilização, a nossa denúncia, o nosso apelo para que os vereadores não votassem, esqueceram? Agora, este ano, este ano veio o projeto do Patos Preve para dizer, sabe o quê? A prefeitura, a partir desse momento, ao invés de depositar 26%, vai depositar apenas 6%. Ou seja, se eu te der 26 mil reais, eu vou te pagar só os 6 mil, certo? Adeus os 20 mil. E não falavam que o Patos Preve estava quebrado, mas veio esse projeto para a Câmara e foi aprovado pela maioria nessa legislatura que eu estou, certo? Ou seja, hoje, o patronal, a contribuição patronal da Prefeitura e da Câmara Municipal de Patos para o Patos Preve é menor do que o que vinha contribuindo anteriormente, mas aumentaram o nosso, dos servidores. Ou seja, discursos diferentes, práticas diferentes. Se o Patos Preve estava quebrado o ano passado para lascar a gente, para aumentar de 11% para 14% a nossa contribuição, né? E o discurso foi esse, então tem que aprovar, né? Porque é dessa maneira mesmo. E nós propomos o quê o ano passado? Que começasse com a alíquota de 7,5%, como fez o governador do Pernambuco, como fez o governador do Maranhão. Certo? Começou a alíquota, por exemplo, você ganha um salário mínimo, então vamos começar aqui no lugar de 11%, começa com 7,5%, vai para 8%, vai para 9%, vai para 10%, vai para 11%, mas não, aqui foi logo de 11% para 14%, foi o que fizeram com a gente o ano passado. Aí esse ano, quem dizia que o Patos Preve estava quebrado, o que é que aconteceu? Reduziu o repasse, ou seja, favoreceu a quem? Favoreceu a prefeitura. E lascou quem? Nós, servidores. Porque nós vamos ter menos dinheiro no Patos Preve. Ou seja, para o trabalhador tem que aumentar a contribuição. Para a prefeitura tem que diminuir. E qual foi o voto de Zé Gonçalves na Câmara Municipal? Foi contra. Então, quando eu votar contra, servidor e servidora, ativo, aposentado e pensionista, pode ter certeza que eu estou votando de forma correta. Eu estou defendendo os interesses do povo. Eu não estou defendendo interesse de prefeito, não. De vice-prefeito, não. De político, não. Eu estou defendendo os interesses do povo de Patos. Os interesses dos servidores e servidoras municipais. Infelizmente, ainda tem servidor que acredita nas mentiras. Que acredita no que dizem. Né? No que propagam por aí. No que divulgam. Então, por isso que nós vamos, inclusive, pedir retratação da coordenação de comunicação da prefeitura. Não é aquela notinha michuruca que mandaram para a Câmara Municipal, não. Porque se não se retratarem, eu vou entrar com ação na justiça por calúnia e difamação. Tá certo? Porque, acima de tudo, o meu comportamento na Câmara tem sido de forma independente e autônoma. Eu não sou lagartixa de prefeito. Eu não vou botar pão na boca, né, a partir do momento que chegar à Câmara, não. Eu estou sendo na Câmara mais um instrumento de luta, mais uma forma de luta em defesa dos servidores e servidoras. Agora, o servidor e a servidora, que enveredar por outro caminho, fica à vontade. Mas tenho certeza, e eu também tenho a certeza, que a maioria dos servidores e servidoras de Patos, como também dos demais municípios, acredita no nosso sindicato e acredita no nosso trabalho, certo? Mas tem aquele servidor e servidora que passa a acreditar naqueles mentirosos e mentirosas, certo? E não acredita, na verdade, na nossa entidade sindical, que tem toda essa trajetória de luta. Toda essa trajetória de luta. Tá aí, pagamento dos precatórios, a primeira parcela, foi com quem? Foi porque o prefeito quis? Não. Ele recorreu o quanto pôde recorrer, certo? E nós garantimos o pagamento da primeira parcela, 50%, e vamos agora estar juntando dinheiro para pagar a segunda. Certo? Tem aí os precatórios de 1996, que também está para ser julgado, mas devido a essa pandemia tem todas essas dificuldades para a gente ter um contato com o Tribunal de Justiça. Então veja bem, esse sindicato é um sindicato de luta. Eu estou exercendo um mandato na Câmara Municipal de luta, compromissado acima de tudo com os servidores e servidoras. E isso incomoda prefeito, isso incomoda aqueles realmente que não querem atender a demanda dos servidores e servidoras aqui do município. Eu tenho certeza. Se eu fosse um vereador lagartixa, vendido, desmoralizado, né, corrompido, cheio de emprego na prefeitura, o tratamento seria diferente. Mas não, vou manter a minha linha, certo? Vou manter a minha linha de luta e, acima de tudo, de compromisso com os servidores e servidoras, como também com o povo de Patos.
caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, porque não, porque não. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Mas no último dia 17 aconteceu, né, na cidade de Patos, e o sindicato foi convidado a participar de uma live sobre a questão do dia 12, né, que é comemorado o dia de mobilização contra o trabalho infantil. Foi uma live muito interessante, né, que teve palestrantes que falavam sobre a questão da nossa cidade, do nosso país, sobre o trabalho infantil e o que está sendo feito, né, que está sendo encaminhado para que esse trabalho infantil seja erradicado na nossa cidade. É, a gente teve a participação dos CREAS, dos CRAS e de toda, né, a rede que é formada em defesa, né, da erradicação do trabalho infantil. Muito importante. Agradecer a nossa querida Iana, né, que está na coordenação e que convidou, né, as entidades a participarem desse debate. Né? Quero dizer que a gente está aqui, né, para somar nessa luta por melhores dias, né, e para fazer com que nossas famílias tenham dignidade, tenham emprego para os seus filhos, né, e que os adolescentes possam realmente entrar na rede, ser protegido, né, e possa ter formação, ter estudo e sair das ruas, porque quando eles estão nas ruas, eles estão fora das salas de aula e, consequentemente, o seu futuro não será tão promissor quanto o de quem está se formando, estudando, né, se preparando para o mercado de trabalho. É muito difícil, né, a gente saber que muitas das vezes as famílias estão vulneráveis, seus filhos estão na rua para ajudar. Mas eu acredito que com essa rede, com esses projetos, possa vir, né, uma formação aí, uma ajuda para as famílias vulneráveis, para que os seus filhos possam ser protegidos, possam participar de projetos que venham a fazer com que, né, eles tenham um futuro melhor. Então, parabenizar aí a Iana, né, e a coordenação, junto com a rede, né, que é formada por toda a proteção, com o Conselho Tutelar, com o Conselho da Criança e do Adolescente, com a educação, a saúde, quer dizer, uma rede que envolve todo o sistema e também as entidades, né, que possam agregar, participar e lutar contra esse trabalho infantil. A exemplo do Ministério Público do Trabalho, a exemplo do Ministério Público Estadual, a exemplo da própria Prefeitura, né, que está aí com equipes na rua buscando e para poder encaminhar e tirar essas crianças da vulnerabilidade e colocar, né, para que eles tenham uma formação adequada para ter um futuro melhor para si e suas famílias. Lembrar mais uma vez também, né, que nós estamos já com orçamento estadual, né, pegando já a votação das prioridades na cidade, né, não só na cidade de Patos, mas também na nossa regional, para ver, né, vocês já podem entrar no site, fazer a votação da prioridade. As comunidades, eu falo mais uma vez, né, para que é o AC, para que é o MAC, para que os conselhos se reúnam e vejam as demandas, para que a gente possa votar no site, né, para trazer para os benefícios para a nossa cidade, no sentido da saúde, no sentido da educação, no sentido da segurança pública, porque se não tiver no orçado, né, se não for bem votado, não entra, né, nas prioridades e, consequentemente, a gente fica de fora do orçamento democrático estadual. Lembrando que também temos, né, o orçamento municipal e que a população deve ficar atenta, porque a gente pode dizer onde é que precisa ser investido o dinheiro do povo. Então, é muito sério, é um projeto que traz a população para fazer as demandas, para dizer o que é que está precisando na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e no estado. Tá certo? É muito importante a participação popular nesse sentido de trazer, né, o que nós precisamos, o que é que a cidade de Patos precisa que o governo estadual invista. Né? Você entra, faz o cadastro e vota a demanda para sua cidade. Você organiza a sua associação e vê o que é que está precisando lá. Consequentemente, a UAC vai reunir com todas para ver o que foi encaminhado e a gente pode trazer para o nosso município benefícios, assim como a nossa regional, né, do Orçamento Democrático Regional da Sexta Regional. Então, eu estou aqui lembrando porque eu também faço parte do orçamento estadual, né? Eu sou da regional daqui e a nossa população não pode ficar alheia para o que nós podemos conseguir para a nossa cidade. Na saúde, na educação, na infraestrutura, nas estradas e rodagens, assim, consequentemente, na agricultura, que tudo isso pode ser votado e ter orçamento para ajudar as pessoas que trabalham no campo, que trabalham na cidade e que precisa da ação do governo estadual na cidade. Então, lembrar que já está acontecendo o orçamento estadual, já está aberta as inscrições para você, cidadão, dizer onde é que você quer que o estado da Paraíba faça um investimento.
Bom final de domingo para todos, uma semana de grandes vitórias. E domingo estaremos aqui com mais um programa, se Deus quiser. Forte abraço.
Uma semana abençoada e que no próximo domingo a gente possa estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre as questões dos sindicatos e o que está acontecendo, né, na vida da população brasileira.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.